A análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Rádio Grama, esta terça-feira na EF, a partir das 5:30 da tarde, com Armando Reis.
Radiograma, programa em direto a partir desta hora, reposição amanhã, quarta-feira, depois das 11 da manhã e disponível em formato podcast no site da Rádio F. Convidado desta edição é Armando Reis, muito boa tarde.
Boa tarde.
Três assuntos ao longo da próxima meia hora e fazemos a radiografia do 36º Congresso do PSD, que ocorreu este fim de semana passado. Fica no ar duas apostas essenciais de Pedro Passos Coelho, que se consagrou líder depois das diretas dentro do PSD. Pedro Passos Coelho quer apostar na reforma da Segurança Social e também na legislação eleitoral.
Bem, mais uma vez, muito boa tarde. Esta análise eu pretendo efetuar do Congresso do PSD é mais face aos desafios. O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, lançou ao Partido Socialista e no âmbito perspectivas de encontrar consensos no âmbito da gestão normal do Estado. É evidente que estas duas propostas, na minha opinião, e pese embora, como se sabe, nenhum partido, quando, em aspas, assim se pode dizer, sai do poder, deixa de ter o poder, demora algum tempo, digamos, a ajustar a essa realidade. E no caso em concreto, portanto, digamos, foi criado, dado o PSD, como sabe, mesmo assim, o partido tem o maior número de deputados.
Foi o partido mais votado nas
últimas. Não sei se é o partido mais votado.
Aliás, a coligação.
A coligação, pronto, tem mais deputados. E a forma, isto é, compreendo-se perfeitamente, o PSD não tivesse digerido muito bem, digamos, esta situação, do Partido Socialista, é o segundo partido, o maior número de deputados, ter encontrado uma solução governativa e, através dessa solução governativa, ter provado os acordos fez, era o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista com os Verdes, e ter encontrado uma solução governativa e se tem estado a gerir toda a sua ação governativa e parlamentar, por regra, um base, obviamente, neste tipo de...
Mas deixe-me só, eu sei que vamos a estes dois assuntos em concreto, mas parece-lhe que Pedro Passos Coelho, com este Congresso, com aquilo que veio cá para fora, parece que quer passar essa fase.
A minha opinião é que com estas duas propostas, exatamente, ele ainda não conseguiu digerir exatamente isso. Não conseguiu digerir porque, como se sabe, era estes dois assuntos, face ao Partido Socialista, é importante, no caso da Segurança Social, fundamentalmente, seja tipo de reforma, digamos, algumas áreas no país, não é só a questão da Segurança Social, na educação, na saúde, muitas vezes quando se toma decisões ou se opta por uma forma, deveria ser, digamos, para uma década, da forma em viesse a governar a seguir, elas estão... fosse intocável, já era assim, portanto não haveria necessidade de fazer alterações, poderia haver ajustamento, admito isso. Mas depois passo a pensar perfeitamente nestas duas matérias, o Partido Socialista, por razões distintas, não irá forçosamente entrar em conversações.
Já deixou isso vincado, pelo menos
não,
no
mas,
primeiro assunto.
Face à questão da Segurança Social foi exatamente... O PS sempre teve, era na oposição e tem vindo a demonstrar isto na sua ação governativa. E a questão da Segurança Social, esta reforma, o PSD pretende, tem a ver com a diminuição ou a redução de reformas, é isso que se pretende. E o Partido Socialista, como sabe, sempre foi contra. É evidente, nós temos de olhar muito para o futuro e dizer, mas será uma reforma daqui a 10 anos. Por exemplo, eu. Em termos temporais, e a 10 anos, quando chegar à altura da minha... Mas será? É evidente, isso passa muito não pode, na minha opinião, neste momento, pela reforma do sistema, mas sim pela questão da economia, pela questão da existência. Nós temos que encontrar as formas e os meios de a sua sustentabilidade da segurança social e de outros sistemas de serem a base, a criação da riqueza. E aí sim é que devem ser encontrados os pontos. Mas tendo um problema, então, digamos, a solução passaria pela redução da reforma. Portanto, o PSD sabe perfeitamente sobre esta matéria. O Partido Socialista tem uma posição completamente diferente. Demonstrou e teve essa sua opinião enquanto foi oposição e tem vindo a demonstrar exatamente isso na sua ação governativa e faz exatamente de acordo com alguns acordos efetuou os outros partidos à sua esquerda.
Portanto, a tal reversão nos cortes dos pessimistas.
Esta questão, logo por assim dizer, não tem pés para andar e além de mais...
A secretária adjunta do PS logo deixou-lhe explicar que foi uma das convidadas no encerramento
do... Sabe, a secretária-geral adjunta disse logo isso no próprio Congresso do PSD, dado que ela foi representada pelo Partido Socialista ao Congresso, e o Presidente do Partido reafirmou exatamente isso ontem.
Questão, Outra questão talvez tenha a ver um pouco com a parceria...
Há aí duas questões sobre a questão da reforma.
Da reforma. Há dois partidos, principalmente o Partido Comunista, não quer essa reforma.
Esta questão da reforma da eleitoral é óbvio, só é possível se houver um acordo entre a PS e o PSD. Mas é um facto, durante os 4 anos em que Pedro Passos Coelho foi Primeiro-Ministro, sobre este assunto disse zero e fez zero. Disse zero e fez zero exatamente por causa do parceiro de coligação do CDS-PP, que também não é favorável à reforma do sistema eleitoral. Portanto, e os partidos em todos, de acordo, e é necessário aproximar exatamente o sistema eleitoral do cidadão, aperfeiçoá-lo, seja a nível da legislação autárquica, eleitoral autárquica, era o sistema eleitoral para a Assembleia da República, ou chega um acordo, ou então, quando tivermos num sistema eleitoral, isto é, numa forma de coligação ou noutra, não vai haver hipótese. Por como se sabe, quando foi efetuado este acordo de incidência parlamentar entre o PS e o PCP e o PS, o Bloco de Esquerda, esta foi uma das questões. Embora o Partido Socialista protagonizasse e deveria existir uma alteração da legislação eleitoral, teve de deixar ir isto no âmbito do acordo. Portanto, infelizmente, digo eu, agora também, como sabe, foi premissas. Os dois partidos apoiam a nível parlamentar, o eram. Portanto, isto são questões centrais. Era para o PCP, para o Bloco de Esquerda, mas também para o CDS-PP. Por isso é que Pedro Passos Coelho, na minha opinião, ouvindo a falar destes dois temas como fundamentais no âmbito, deveria ser uma sua nova postura, sabe perfeitamente isto é um fé diverso.
Então, o porquê de optar por esta estratégia? Tocando nestes
essa
dois
estratégia, estratégia
como pilares de combate do PSD?
Não vale a pena. Quer dizer, isto escolheu dois assuntos, no fundo, só para dizer, o Partido Socialista não é de alugar, não é de alugar. É óbvio, sobre estas matérias em concreto, uma por uma razão, é a posição do Partido Socialista. A outra, porque tem a ver exatamente no estilo acordo, os partidos políticos, em vez de olharem mais para si próprios, deveriam olhar era para a sociedade, deveriam olhar para a realidade, isto é, nós podemos aproximar os eleitos, os eleitores, nós devemos melhorar esta dinâmica do sistema eleitoral. No sistema eleitoral é perfeito. Agora tem que se evoluir. Nós já temos, nestes 40 anos, mais 40 anos de democracia, a Constituição da República fez agora 40 anos, no dia 2 de Abril. Agora, teríamos que melhorar as leis eleitorais. Era a Assembleia da República, era para as legislativas. Agora, isso só se melhora se todos os partidos políticos, na minha opinião, se colocarem em consenso, abrigando um de uma coisa, outra de outra, para aproximar e não olhar para os próprios. É evidente, nós sabemos perfeitamente, os partidos políticos, quando dizem e não às alterações, sabem perfeitamente vão ver mais no, no que se ganha e no que se perde. E quando isso está em causa, é óbvio, quem perde, acima de tudo, somos nós, os eleitores. Por, é inquestionável. Nós temos deputados a mais na Assembleia da República, é inquestionável. E, por exemplo, a eleição dos deputados para a Assembleia da República deveria ou passar forçosamente por não ser o eleitoral único e ser os nominais, ou então o outro sistema era nas próprias listas de exato deputados, eu votando num determinado tipo de partido. Por exemplo, alterar claramente o meu posicionamento, eu faço a lista, por exemplo, o meu partido apresentou à Assembleia da República nas últimas eleições legislativas, eu era capaz, eu invertia claramente o posicionamento. Portanto, olha, só para dar um exemplo, em um deputado está eleito, ou mesmo as pessoas iriam em terceiro e quarto lugar, forçosamente eu, o meu eleitor do PS, não teria direito a alterar o posicionamento.
Podia votar num dos candidatos...
Até dos, e vai suplar, portanto, eu acho, há várias formas. Assim, para as eleições para as autarquias, não faz sentido continuarmos a eleger em separada a Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, isto é, se já passa, se o órgão junto de freguesia sai da Assembleia de Freguesia, também o órgão executivo municipal deveria sair da Assembleia Municipal, porque responsabilizava mais, era presidente, era os vereadores, e por outro lado possibilitava, objetivamente, o presidente.
Mais um sistema parlamentar.
Pronto. Mas isto é uma parte, demos. Nós sabemos isto, infelizmente, devido a essa posição, o PS assumiu os partidos, não vai ser possível. Portanto, por isso eu digo, estes dois assuntos são marcantes no discurso de Pedro Passos Coelho, no seu discurso no congresso do PSD, são para um debate político, para dizer o PS não era dialogar, não está disposto, porque, como se sabe, anteriormente o secretário-geral do PS e primeiro-ministro disse ao PSD, deixem apresentar propostas. Bem, mas estas propostas que o PSD apresenta, da forma como as apresenta, claramente neste momento político, neste contexto político, não são excluíveis, e isto é só serve para o PSD dizer, olha, nós apresentamos propostas, o PSD não é bem assim. Portanto, o PSD apresenta propostas, sabe perfeitamente, não merecem, nem tão pouco por parte do PS, qualquer tipo de análise, em suma.
Muito bem, encerramos este assunto, vamos para um outro segundo assunto, falamos sobre as águas de Portugal. Armando Reis, parece que temos um novo modelo em perspectiva à vista, depois de toda a reforma das águas que o anterior executivo levou a cabo, e isto, esta nova perspectiva por parte do novo, quem está a tutelar as águas de Portugal, já levou à admissão do atual Presidente das Águas de Portugal.
Bem, como sabe, há cerca, sensivelmente, um ano, foi efetuada uma reestruturação no âmbito das águas, isso é, portanto, as empresas estão em alta, como sabe, na Guarda.
Era as águas,
as águas de Lisboa. E depois passou a existir cinco esquemas multinacionais, isto é, de 19 passou para 5. Bem, sobre esta, como sabe, também é importante se referir, o atual ministro tutelar à pasta era presidente exatamente de um desses agrupamentos, salvo erro, as Águas do Douro e Paiva, salvo erro, penso que eram essas que consertei no Porto, ou em Vila Real, portanto, mas eram estas águas. Portanto, é um homem da área. E sendo um homem da área, óbvio, deve ter a sua posição, a sua perspectiva sobre o assunto, e ele vem referir que é fundamental existir uma reestruturação e destes 5 sistemas passar para 10 ou 11. Bem, e a primeira nota, como se sabe, isto é fundamental, é importante dizer onde é a Guarda, e por isso eu trago este assunto, situa neste sistema. Nós, a cidade da Guarda, eu não sei, tinham a sede operacional e nome administrativo das águas de Jericoa, é óbvio, pois passou a ter a sede, e só digo administrativa, das águas de Lisboa e Valtejo, mesmo este nome, infelizmente, tivesse
denominação, Lisboa e Valtejo,
deveria ter alguma denominação, pelo menos ligasse à região, fosse ou a por exemplo, ou outra de missa, mas deixou de ter, mas pese embora seja na Guarda, e é, toda a gente sabe, e temos a percepção, até já pelo menos dois presidentes Câmara, nomeadamente Salvo Elmo da Beira e de Belmonte, disseram, bem, eu era um unir, mas tenho ido a Lisboa, portanto, toda a gente sabe, existe esse ser só administrativo, mas todo o poder de decisão.
O Executivo não está cá.
Toda a estrutura, a vários níveis, está a centrar em Lisboa. Portanto, neste novo sistema, o atual governo vai propor, 10 ou 11, é primeiro verificar onde é isso divido. Pronto. Onde é a estrutura, faz parte da Guarda, ou se vai centrado. Esta estrutura. Será que se junta só uma sub-região, as águas e o parte da zona de Estal Branco? É uma interrogação. Mas o que é fundamental é dizer. E aí, mais uma vez, o apelo essencialmente para os autarcas da região é, forçosamente, a sede deste futuro sistema intermunicipal, do qual a Guarda vai fazer parte, tem que ficar na Guarda. Isto é importante. E eu estou a dizer isto a mês de distância. É óbvio, isto é um assunto, irá ter, naturalmente, penso eu, conversações com os municípios, mas essencialmente para os responsáveis políticos a vários níveis é fundamental este futuro sistema intermunicipal multimunicipal de qual a Guarda vai fazer parte nesta nova revisão e vai passar das atuais 5 para 10 ou 11 se situa na Guarda e não noutro sítio qualquer. Isto não seja uma perca em termos de influência. Isto aqui não é bairrismo doentio, é só manter uma sede que se mantém. Era a sede das águas de Jericoa, é a sede das águas de Lisboa e Valtejo, neste todo sistema, se mantém a sede. E não seja só uma sede de nome, mas seja uma sede efetiva.
Com o poder executivo?
O poder executivo, o responsável se mantém aqui. Portanto, isto é fundamental.
Ormando mas, concorda com esta revisão e essa reforma do anterior governo?
Repara uma coisa, o anterior sistema, é óbvio, eu sempre fui um defensor, hoje deve trabalhar muito em aula, porque só assim, na minha opinião, melhor gestão de recursos, e, por outro lado, melhor satisfação do cliente, se assim poderíamos dizer. Mas seja este nível ou outros, como sabe, eu já defendi isto, e a nível nas áreas da saúde, da educação, eu sou um defensor exatamente a nível da administração, se trabalho cada vez mais em escola, porque só aí eu me digo, há uma melhor gestão do curso e há uma melhor satisfação do cliente. Nesta matéria, é óbvio, eu entendi na altura e na minha opinião, este 5 também era, por assim dizer, demais. Tendo em conta a realidade do país, é evidente, e ainda agora um âmbito e as próprias regiões, faria muito mais sentido criar esta, que houvesse e a região centro, isto é, esta região, em vez de ter as águas de Lisboa e do Alentejo, fosse as águas do Mondego, por exemplo. Portanto, teria feito mais sentido num âmbito assim, regiões. É óbvio, esta divisão já teve muito mais a ver com as bacias hidrográficas, penso eu. Agora, entende-se, aliás, este governo, tendo em conta estas realidades regionais, as próprias bacias hidrográficas, e estando a realidade do país em termos do interior do litoral, é necessário reajustar isto. Seja reajustado. Existe a tal reversão, não tanto para a realidade anterior, eram 19 esquemas multimunicipais, mas sejam 10 ou 11. É fundamental, é Guarda, não Guarda cidade, Guarda conselho, Guarda sede de distrito, tenha e continua a ter a sede deste sistema multimunicipal aqui. Mas há outra questão que se coloca, é o enviarmos ou não para os sistemas em baixa. Como se sabe, hoje, a grande maioria, e nós aqui é o caso, os sistemas em baixa são geridos a nível do município. É fundamental, e esses sistemas em baixa comecem também a juntar. Por uma razão. Por um lado, para tentarmos nivelar, de alguma forma, os preços que o consumidor paga. Só para dar um exemplo. Isto é um mero exemplo. o consumidor no Conselho de Pinhal paga menos que o consumidor no Conselho da Guarda. No entanto, uma parte da água, assim se pode chamar, em alta, vai para o Conselho da Guarda ou vai para o Conselho de Pinhal, é oriunda exatamente da mesma barragem, da barragem do Caldeirão. Portanto, isto é só para termos a ver depois as particularidades específicas.
Mas essas parcerias já são possíveis fazer.
São
já
possíveis.
Há um desafio passado por parte de quem tem também as águas.
Eu acho que se deve caminhar, e nada melhor do que caminhar exatamente na unidade intermunicipal das Beiras de Serra da Estrela. É aí que se deve caminhar. Isto é, eu sou, e digo defensor, e em baixa, os autarcas que fazem parte desta comunidade intermunicipal das Beiras de Serra da Estrela devem tentar verificar da viabilidade de, e aí era uma solicitação, deste esquema em baixa ser tudo em comum. Isto é, sem...
Os municípios todos de cima?
Os municípios de cima. Isto é, e na minha opinião, pergunta-se, será que o cliente ganha? Quando estamos a falar do cliente, estamos a falar do cidadão.
Do consumidor final.
Do consumidor final. Será que isto é possível? Possível é. Ou será que existe a vontade política? É evidente. Isto temos que ver se o munícipe ganha, como sabe. E, a nível de cada município, além do consumo em água, pois há as taxas de saneamento, há as de resíduos sólidos, quer dizer, há uma série de taxas e de tarifas. Bem, o que era fundamental é, nesta área, se já se harmonizasse. Seria se já uma boa decisão política para todos os habitantes desta região. Eu não estou a dizer, oxalá, existisse vontade política. Porque há uma diferença de preços, é de um conselho para o outro, mas nós temos aí, no fundo, em termos de alta, como sabe, a água vem quase oriunda do mesmo sítio, da mesma empresa, e depois mesmo resíduos sólidos e o saneamento, o tratamento é efetuado pelas mesmas entidades. Agora, por isso eu digo, era fundamental e os munícipes desta unidade intermunicipal, se aliás tivessem o mesmo preço de água, se tivessem aplicadas as mesmas tarifas, as mesmas taxas, se harmonizasse. Era bom a mim os autarcas desta unidade intermunicipal poderiam seguir agregando-se exatamente em baixa e constituindo exatamente um serviço único.
Vamos para o último assunto, Armando Reis. Os sindicatos da polícia, mais uma vez, estamos a falar da PSP, manifestam nova preocupação com um novo comando, umas novas instalações para a PSP. É um facto que já tem décadas estas reclamações por parte dos profissionais da PSP.
Não é só dos profissionais da PSP, eu penso mesmo muitas pessoas, essencialmente, têm estado atentas digamos, à precariedade de ano após ano ao nível das instalações e, digamos, à forma como têm reajustado os seus problemas das instalações das forças de segurança, nunca foi resolvida a sério.
Digamos, propostas, pelo menos no papel,
propostas, a proposta que existiria era que a Polícia de Segurança Pública assumisse uma parte das infraestruturas que existem no antigo quartel, onde hoje está o quartel da Guarda Nacional da República.
E que a GNR se deslocasse para a zona do Parque Industrial.
Exatamente, seriam construídas novas instalações da Guarda Nacional da República na rotunda do Parque Industrial e teria o acesso fácil às autoestradas. Bem, parece esta construção das novas instalações que foram sendo adiadas de ano para o ano, não vão ser mais construídas, digamos, é assumido. Digamos, se eventualmente a Guarda Nacional Republicana está satisfeita com as instalações, eu penso que a manutenção da GNR naquele sítio, naquele espaço, impede uma fortíssima interligação da Guarda. Portanto, é o muro do quartel, é o nosso muro de Berlinha, é o muro que precisava de cair. Agora, para isso é preciso arranjar, pelo menos, na minha opinião, as instalações para a Guarda Nacional Republicana. E quando as Forças de Segurança, ou melhor, o Sindicato da Polícia de Segurança Pública, disseram que as instalações escandalutas do Instituto de Estradas de Portugal era uma boa opção, Eu digo, bem, aliás, são mesmo uma boa opção é aparecer as instalações do Guarda Nacional Republicana. E conseguia resolver.
As estruturas nas
antigas. Na minha opinião, eu penso que sim. Repara, estamos a falar por, como sabe, embora seja o quartel, eu penso. A dimensão, as instalações, mesmo que tivessem a necessidade de alguma adaptação, seriam por si só suficientes para o quartel, digo eu.
E em termos de infraestrutura, não tem assim muitos anos ainda.
Não, mas estamos a falar, pronto, mesmo que tivesse adaptações, precisasse de obras, poderiam ser suficientes para o quartel da Guarda Nacional Republicana. Bem, isto possibilitava, e, portanto, quando há esta ideia, como se sabe, é importante ligar, e o Presidente da Guarda diria que essas instalações poderiam ser para o Serviço de Proteção Civil. De alguma forma, onde estão agora, não sei, o município pretender fazer. Mas, na minha opinião, eles, dado isto é do Estado, o Estado faz muito bem entregar isto a uma força de segurança, mas, na minha opinião, seria preferível para a Guarda Nacional Republicana.
Isto, e a PSP?
Isto por possibilitaria a ligação da Avenida Nuno Montemora vai para a Polícia Judiciária ou centro da cidade e abriria a possibilidade da ligação disto à Avenida Rainha Dona Amélia. Imagina as pessoas que estão ali na Elzona, por trás do seminário, para irem para o centro da cidade ou para o hospital a volta tem dado. E por outro lado, conseguiria era o Teatro Municipal da Guarda uma entrada e um acesso condigno. Isto é, faria-se uma parte. E então as instalações da PSP. As instalações da PSP poderiam perfeitamente ocupar, necessitariam de obras de recuperação, da parte do edifício do convento São Francisco, em parte são ocupadas pelo Guarda Nacional Republicana, outras devem estar devolutas, e umas outras acho que são ocupadas pela própria PSP em termos de armazém. Penso eu. Mas eu penso que essa parte está ali, digamos, virada exatamente para a Praça Salgado Zanha, por si só, eram suficientes para o mando distrital e para as quadras da PSP e para ter ali era os próprios serviços de justiça e eventualmente trânsito a PSP tem. Digo não. Portanto, mas isso são responsáveis das próprias forças de segurança.
Defendia a junção de todos os espaços físicos da PSP no mesmo local?
Ouça,
atualmente há três?
Há três, sabemos. Mas pelo menos a justiça faria sentido. Não sei se o trânsito haverá necessidade, já era importante manter-se na zona baixa. Mas estou a dizer, mas sim, eventualmente, mas isso, como estou a dizer, seria as próprias forças de segurança teriam efetuado uma avaliação se era só por si só suficiente para a Guarda Nacional Republicana e o outro era também só por si e depois de obras suficiente para a Polícia de Segurança Pública.
Ainda chegou a vincular há um ano atrás, se recorda Armando Reis, que a PSP poderia mudar para as instalações do Instituto Português das Juventudes.
Por exemplo, para um edifício que está antes, era onde esteve o antigo Grêmio e estará a fazer parte de uma instituição bancária. Por exemplo, agora estou a dizer isto por uma razão. Na minha opinião, fará mais sentido que a estrutura PSP fique mais centralizada no centro da cidade, quando vem a pessoa de fora, muitas vezes dirigem-se à Polícia de Segurança Pública. Onde é a polícia. E, portanto, não faria muito sentido, na minha opinião, deslocar a PSP para fora do eixo central da cidade. Para sentir a presença até da própria Força de Segurança. Portanto, eu acho que esta solução, se fosse possível em termos e a realidade de uma das Forças de Segurança, era melhor para eles, era melhor para a cidade e conseguir resolver um problema de El Moro onde se encontra. De ela falta de ligação. E o Estado, eu acho que tem esta obrigação perante a Guarda devolver aquele espaço à cidade.
Estaríamos a falar também de regeneração urbana.
Por exemplo, era isso agora. E também tem, na minha opinião, uma intervenção fundamental a Câmara Municipal da Guarda. Eu acho que não deve estar alheada e não pode estar na resolução desses problemas. E isto também era fundamental se empenhasse como outros municípios, como outros executivos já o fizeram, na resolução. E de uma vez por todas conseguissem resolver de uma forma digna as instalações a estas duas forças de segurança e o merecem. Indiscutivelmente muito mais a PSP, porque têm andado sempre de obras em obras E indiscutivelmente podemos dizer, então, mas perante isto, depois, um tal, qual os quadros da PSP e um outro. Bem, teríamos aí o espaço nobre para ir a sede da Unidade Intermunicipal das Beiras de São Gonçalo e de uma forma definitiva. Portanto, conseguiríamos ir de uma forma resolver de uma forma boa para a cidade e para a região o problema das infraestruturas e das instalações de uma série de serviços, e éramos ou não, é fundamental conseguir de uma vez por todas resolver o problema das instalações da PSP e também da GNL. Isto é, não pode estes assuntos deixar-se ir no esquecimento, e temos que aplaudir e louvar também a persuasão e os, digamos, os responsáveis sindicais da PSP, os sindicatos, fazem também sobre esta matéria, porque é importante também o empenhamento deles.
Armando Reis, chegamos ao final, mas como habitualmente vamos às notas finais.
Olha, uma nota final sobre a nossa cidade. Tive há bem pouco tempo, salvo após a última reunião do município, uma discussão sobre a questão da República. Eu acho é fundamental, eu sempre fui defensor, deve existir a República. Infelizmente, muitas vezes a opção não foi por ter ou a República se deveria ter. Eu não quero questionar aí as opções que têm sido tomadas. Agora, é fundamental, significa muito espaço, não tanto as rotundas, significa o espaço onde a República. Mas, dado que a Câmara Municipal da Guarda tomou a decisão de, na rotunda do Rio Dias, colocar, salvo erro, um ar da cidade, parece que é essa a denominação, não sei se é esse ou não.
Será uma escultura, Álvaro Amar falou, nas portas.
As portas da cidade, portas é essa, da cidade. As portas da cidade. Pronto, e as portas da cidade, tínhamos as portas, as portas do Sul, as portas de Almei, tínhamos aí as portas da Ulha, infelizmente desapareceram, eram e bem próximas da Rádio Web, agora teremos as portas da cidade através de uma escultura. Era fundamental. Naquela avenida, e aproveitando exatamente a rotunda onde se situa a Avenida 25 de Abril, fosse um monumento ao 25 de Abril, e há muitos anos foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Municipal da Guarda. Portanto, eu acho que é importante a existência da República, é fundamental, porque dignifica também, éramos ou não, um espaço urbano. Agora, é fundamental, como disse, naquela avenida, dado que vai fazer as portas da cidade, do município, ou rua, e mais abaixo, na outra, onde é maior, seja efetuada o monumento ao 25 de Abril, porque foi o 25 de Abril que possibilita exatamente estes políticos e estes atores. Nós todos.
Defini então uma nova escultura para aquela. Estamos a falar daquela rotunda onde está a ponte pedonal.
Não. Não. Eu estou a falar da rotunda. Mesmo à entrada ou
saída da Guarda, na saída para o Alvim.
Onde se vai para o Alvim, pronto. Onde se vai para o Alvim. Aí dado, é onde está uma placa a dizer.
É a primeira rotunda.
Onde está uma placa a dizer Avenida 25 de Abril. Portanto, e dado que o município vai fazer mais uma, as tais portas da cidade, então antes teria o monumento ao 25 de Abril. Como eu disse, a Assembleia Municipal da Guarda há muitos anos tomou essa deliberação por unanimidade e, infelizmente, nenhum executivo executou. Dado este município, ou melhor, este executivo tem isso efetivamente pautado uma das suas intervenções para a República, pelo menos já teve três rotundas. Agora vamos ter mais uma, então uma também através dessa, eu estou a dizer isso porque sou defensor, agora também desejava ter esta homenagem ao 25 de Abril através do monumento na cidade da Guarda, naturalmente.
Armando Reis, ficamos por aqui, temos encontro marcado daqui a 15 dias.
Muito boa tarde.
A análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma. Esta terça-feira na EF, a partir das 5:30 da tarde, com Armando Reis.